Um, dois, ok. Já está. Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca da Assembleia da República. O meu nome é Jorge Serafim e estou aqui na qualidade de contador de histórias. E tem todo o sentido. Nós vamos já começar porque há muita gente que está a circular e à medida que vão chegando, mas quem está a horas merece que se comece a horas. Está bem? Alguns minutos que se queiram sentar aqui à frente podem sentar. Não é obrigatório, se quiser estar ao pé do pai e da mãe, sempre é um momento que estão afastados deles e eles não estão a controlar o comportamento cívico. É bom. Sim, senhor, hoje está, eu vejo este autocolantes amarelo, está a nascer um novo partido, que é o Visita Livre, que promete visitas livres a qualquer sítio. Pronto, penso que está aqui a nascer um projeto forte. O meu nome é António Jorge Serafim, sou contador de histórias e deixem-me explicar o que histórias é que eu conto. Eu trabalhei 3 anos na Biblioteca Municipal de Beja. Fui lá que me interessei pelo mundo da promoção e mediação da leitura e pelos contos tradicionais do mundo inteiro. Gosto de contar contos de todo o mundo. E uma das coisas que os contos me ensinam é que são para todas as idades, nunca foram só para crianças. E vamos ver se eu estarei certo. Mas deixem-me vos explicar. A primeira pessoa a quem eu ouvi contar o conto foi a minha avó quando era pequenino. Na minha casa, quando éramos pequeninos, éramos 3 irmãos, 2 irmãs, o meu pai, a minha mãe e a minha avó, uma rosa perfumada de 85 anos. E todos vós sabeis, casa onde há muito irmão, casa onde há muita irmã, é poder de chapada na venta que vai tudo ao lugar. Chama-se pedagogia maternal, onde a dúvida que se está no filho deixa de existir depois do papo seco bem enviado com a manteiga. E porque assim, eu por exemplo andava à briga com os meus irmãos, eu dava uma chapada no meu irmão mais novo, eu fazia queixas à minha irmã mais velha, que era mais velha do que eu, ela dava uma chapada a mim, eu fazia queixas à irmã mais velha, que era mais velha, que era mais velha, que era mais velha do que eu dava nela, pois ela fazia queixas à irmã mais velha, que era mais velha, que o mais velho, que era mais velha, que era mais velha, que era mais velha do que eu, dava nela, a minha mãe punha tudo em fila e ainda nem explicava o que é os pilares da Constituição Democrática, pam 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 pam, e quando chegava ao final perguntava: alguém tem dúvidas? E aí percebias que perante a nossa mãe não há oposição democrática. Há mãe, mãe é mãe, e acabou a conversa. E mãe ainda tem um aprofundamento mais grave. É quando nós não estamos convencidos e ela olha para. Querem que eu vá dizer ao pai? E a partir daí assentava de facto a democracia que começava na minha casa. A minha avó não. A minha avó era diferente. Vocês sabem o que é que a minha avó fazia? Porque a avó é diferente do pai. A avó permite fazer ao neto o que nunca permitiu ao filho. Por isso é que os netos fazem chantagem, manipulam os avós contra as mães e os pais. Chamam-se isto de danos colaterais. Deixem-me explicar. Por exemplo, eu digo: mãe, quero umas sapatilhas Nike. A mãe me pergunta: quanto é que isso custa, filho? Ah, é barato, então, 89 euros, não tenho. E o que é que a gente faz? Chora, vai falar com a avó. A minha mãe não me quer. Queria comprar uns ténisinhos de 89 euros. O que é que isso custa? Ai, é tua mãe. Toma lá 50 euros, pede o resto à mãe, vá. E a gente vai, mãe, a tua mãe disse para dar os 39 euros que falta. Eu já te disse que isso é dinheiro mal gasto. E o filho olha para a mãe e diz: parece mentira. E como é que queres que eu te respeite se não obedeces à tua mãe? A mãe dá os 39 euros para se sentir menos e nós andamos abraçados à avó em casa. Quando passamos ao pé da mãe, fizemos: avó, I love you. E a avó, o que é que a minha avó fazia? A minha avó, quando andávamos todos à bulha, sentava os netos e as netas no chão e contava histórias. Mas eu um dia disse: avó, desculpa lá, sempre que andamos à bulha tu contas um conto. Isso não está no livro de português, isso não está na televisão, isso não está na internet, não está do Facebook. Avó, onde é que tu foste buscar este conto? Quem é isto? A minha avó dizia: olha, filho, sei lá quem é. A mim quem me os contava era o meu pai quando eu era pequenina. Ah, avó, e quem contava a história ao teu pai? Então, era o pai do meu pai quando o meu pai era pequenino. Ah, e quem contava a história ao pai do teu pai quando o teu pai era pequenino? Ela dizia: olha quem foi, até foi o pai do pai que era de pai quando o pai do pai era pai que o pai era pequenino. Ah, avó, que é? E quem contava a história ao pai do pai que era pai quando o pai era pai quando o pai era pai quando o pai era pai? E ó, está-se bem, mano, quando o pai era pai. E ela dizia: olha quem é? Era o pai do pai que era pai do pai, pai que era pai quando o pai era pai quando o pai era pai, pai do pai, pai que era pai. E ela explicava uma história assim, sabem porquê? Para dizer que a história era muito. Nem é grande, sabes lá, tu sim, é grande. Antiga. Não é uma história, um conto popular, é uma história que não tem autor. Pertence ao imaginário coletivo. pertence a todos. Vocês não sabem. Por exemplo, como é que chama esta menina? Como? Júlia, tu chegas a casa, vens da escola e dizes assim: Mãe, hoje ouvi um rapaz a contar uma história. Rapaz lindo, de beja. Um sonho de homem. Podes dizer isso à mãe, tá? Júlia diz: E a mãe está a cozinhar. Imagina, Júlia, a mãe está a cozinhar as coisas, está arrumando a mesa. E tu contas a história. E a mãe diz: Ai, Júlia, que história tão bonita. Mas quem terá contado isso ao rapaz? E a Júlia diz: Acho que foi a avó quando ela era pequenino. Ai, engraçado, Júlia, quem terá contado à avó? Acho que foi o pai da avó quando a avó era pequenina. Ai, tem quem terá contado a história ao pai do logo. A mãe, acho que foi o pai do pai quando o pai da avó era pequenino. E eu digo: Ai, Júlia, quem contou a história ao pai do pai do pai, quem era do pai do pai do pai? E a Júlia diz: Mãe, acho que foi. Júlia, diz já que é feito através do sapato. Tu não gostas com a tua mãe? Falta de educação! E a Júlia não pode explicar que um conto não sabe quem é o autor do conto popular, arrisca-se a levar dois papos secos com marmelada, porque a Júlia já percebeu que o imaginário popular é do povo, não é de mais ninguém, certo? Primeira história que eu vou contar, e esta é uma história que toda a gente tem mania que conhece. Está recolhida, imaginem vós. Por Teófilo Braga, Presidente da República, foi dos homens que mais dedicou a recolher contos populares e dedicou a estudar características muito particulares da cultura popular portuguesa. No tempo em que não havia pimba. No tempo em que não havia TVI. No tempo em que não havia João Baião. Alturas que Portugal era mais lindo. Chamava-se essa coleção Portugal de Perto. Agora a gente acende a televisão e Portugal em baixo. E querem ver outra questão que aprendemos quando estudamos a cultura popular? É que temos a ideia que quem gosta daquela música hip-hop? Hip-hop, aquela bossa em si. Gosta, Júlia? Hip-hop. Ok. Temos a mania que esta forma de cantar é muito americana. Um país com 250 anos. Coitadinhos, há 250 anos que falam. Agora é que eles inventaram o hip-hop. Nunca foram até vir a ouvir um baile mandado de um rancho folclórico. Que a gente só percebe, e a velha levanta a saia, dá um pum, foi tudo ao ar. É assim que se percebe. A partir daí há toda uma narrativa que a gente. São os homens que falam mais rápido. Pois bem, os contos populares que antigamente se contavam em verso chamam-se romances ou rimances. E vai-se aqui contar um que toda a gente tem mania que conhece, que diz assim: entrem, entrem, sentem-se. Estão atrasados, mas não faz mal. São aqueles todos. São um mau exemplo, mas podem sentar. É sempre assim. Sempre assim. Pode sentar aí, sim, senhor. Pode sentar aí, sim, senhor. Ah, sim, senhor. Ah, você só veio de propósito para cumprimentar este rapaz. Sim, senhor. Este está de espada afiada, deve ser do bloco esquerda, já com essa idade. Olha, queridos amigos, tomem atenção. Era uma vez uma linda menina chamada Carochinha, que um dia a varrer o chão da cozinha encontrou um tostão, logo recolheu na sua mão e ocorrendo a razão. A ideia de ser feliz no coração, ela que andava necessitada de uma nova paixão, a sua vida era uma decepção, precisava de uma ilusão. À porta da sua vizinha foi bater, para esta um conselho de terceiro, iremos ver o que poderá acontecer. Carochinha, bonitinha, perfeitinha, desceu a ruazinha, bateu à portinha da vizinha que respondeu lá de cima da janelinha. Carochinha, bonitinha, perfeitinha, com tostão na tua mão, entra numa loja de saltos de ocasião, compra um vestido de chita, põe laço e põe fita e canta toda a catita no parapeito da janela, que o amor é como a caravela, quando sopra o vento. Ai mãe, lá vai ela, ai. E bendito bem feito, no seu melhor jeito, sem nenhum defeito, com todo o seu preceito, carochinha, bonitinha, perfeitinha, entrou numa loja de saltos de ocasião para gastar o tostão que recolhera com a mão, comprou um vestido de chita, pôs laço e pôs fita e cantou toda a catita no parapeito da janela. Cantou também só como ela, para arranjar namorado. Gajo, pronto. Canção é: Quem quer casar com a linda carochinha, tão bonitinha e perfeitinha? Vamos todos cantar: pais, paios, mães e limões, tá? Cantam todos para ver se ela arranja namorado, gajo. A canção é em dó de sétima: Quem quer casar com a linda carochinha, tão bonitinha e perfeita? Não tenham vergonha, porque pior se eu fosse pedir para cantar é a moda do Baixo Alentejo, que era. Quem se quiser a casa de banho pode ir quando que a música entra. Pronto. Outra vez? Um, dois, três. Quem quer que. O governo e a oposição não se têm entendido. Temos de chegar a um consenso. É disso dó de sétima. Vocês estão todos a meter dó maior. E metem um, dois. Quem quer casar? Shh, stop. Né que é? Penso que é de beijo esta moça. Que é? É. Tão bonitinha e perfeitinha. Mais uma vez. Chega! Chega! Cantaram também ao Tamal que o primeiro a aparecer, como irão ver, foi o que foi? Foi um boi. E alguém disse: boi, diz-me a poesia, liberta-me desta azia, devolve-me a renda da magia, faz-me acreditar no novo dia, diz-me a canção, uma badalada no coração. E o boi, criado na pátria de Camões e outras saladas de ilusões, não quis deixar o amor à míngua na ponta da língua, olhou para a carochinha que estava a olhar e disse-se a conversa de encantar. Olha aí, carochinha perdeu rimar, e como vão ver pelo sotaque, ela era de Beja. Ela perdeu rimar, disse: levas do chapada nas ventas, logo que vês andares parar, hein? Andor, andor, que eu não quero o teu calor, versos dito dessa maneira só me trazem inovador. E descendo, uma rua que não era sua, um boi, pois foi o que foi, tinha o amor à míngua na ponta da língua. À meia da tarde, carochinha cantou e novamente encantou. Um, dois, três! Eu sei porque é que estão tão nervosos. Estão nervosos, hoje é dia de primárias, devem estar a receber SMS. E ninguém sabe o que é quando fazer à vida. Calma, vamos. Calma, calma. Olha, meus queridos amigos, cantaram também ao Tamal que o segundo a aparecer, que me iram ver, vem montada numa mota com aspecto de janota, vestindo bela fatiota, um gato todo janota. E ela disse: gato, diz-me a poesia, liberta-me desta azia, devolve-me a renda da magia, faz-me acreditar no novo dia, dá uma canção, uma badalada no coração. E o gato disse: sou um gato janota de bigode desafiado. Olá, baby. Sou um gato do bigode desafiado, sou um gato, o rei dos namorados. Ai, gato Janota, que mais sabes tu fazer para o amor me aquecer? Sou um gato Janota, gosto de andar de moto e usar boa fatiota. E que mais, faz-me suspirar muitos ais. Gosto de usar boa fatiota, ter aspecto Janota e andar de moto. E que mais, gosto de andar de moto. Gosto de usar boa fatiota e às vezes vou ao continente falar com a popota. Então rima, não? Andor, andor, que eu não quero o teu calor, veste dito dessa maneira, só me traz inovador. E a meio da madrugada, a carochinha sentindo-se abandonada pela terceira vez, que é a conta que Deus fez, cantou e encantou. Quem quer casar com linda carochinha? Se fosse a Maria João do Jazz, era Olho Beca Casana. Cantaram também ao Tamal que o terceiro a aparecer, como irão ver, descendo uma rua com passos perclitantes, roupas extravagantes, gestos pampanantes, olhar acutilante, João Rã. Ele disse: Carolina! O rato era de Beja, não? Ai não, João Ratão, diz-me uma poesia, liberta-me desta azia. Uma poesia? Amor? É como um trator. Sem gasoil, não arranca. Diz outro. Amor? É como uma torrada. Sem manteiga, não sabe nada. Até aquele inspirado é um esvasto de Camões disse: Amor, é fogo que arde sem se ver. E ela disse: Telefona para os bombeiros. Não, porque as mulheres já não estão para isso, já não são românticas, já não são tão românticas como antigas. Entre, entre, o senhor está atrasado com o filho, pode ficar para a frente. Entre, sente-se aqui à frente, esteja à vontade. Aqui, toda a gente já viu que está atrasado. Vem para a Assembleia da República uma tissor de cor de laranja, isso é uma provocação, ao ato eleitoral que está acontecendo no ar do rato. Nossa senhora, o veneno, ó, que chegou, pô. Vamos desviar o assunto. Se tivesse aqui o Correio da Manhã, logo via. Eu gosto de ler o jornal O Correio da Manhã. É sempre mortos. À terceira página, um gajo tem que baixar a cabeça que o tiro que vai para a sogra, se um gajo descuida, vem direito à gente. É tanto ao morto, quando chega à página dos mortos, está um quadradinho branco a dizer: Estamos à tua espera. Até que João Ratão disse: Amor é coisa boa, tem que se agarrar, senão a voa. E ela disse: canta uma canção. Quem quer casar ali com o João Leitão? Tão bonitinho, gosta de feijão. E a sua amada prometeu uma romântica jantarada toda ela à base de feijoada. Carochinha, bonitinha, perfeitinha, tratava do chão da cozinha. João Ratão do caldeirão de feijão. João Ratão, um tempero quis pôr, um gostinho, um ardor. Espreitou lá para dentro, um infeliz acontecimento, um mau momento. Escorregou, caiu, morreu. Carochinha o chamou, Carochinha o procurou, Carochinha chorou quando no caldeirão espreitou. Johnny! Johnny, estás aí fazendo? Até estás morto! E eu disse: não, parva, estou cá dentro a passar férias no Algarve, queres ver? Cada vez estás mais aparvatada. Carochinha foi chorar aparvatada, abandonada no seu quarto em cima da almofada. Tanto, tanto, tanto foi soprando que a almofada respondeu: Carocha, acaba lá com isso, nem é morra afogada. Então o homem nem sequer era meu. O que é que foi que te aconteceu? A almofada era de Beja. Porque nós, os de Beja, temos um sotaque diferente de todo o Alentejo. Nós carregamos muito na letra E. Diz que duas pessoas de Beja, quando se encontram na baixa da cidade, está toda fechada, e diz um para o outro: repare, isto é verdade. Atã, tudo bem? Diz o outro: sim, tudo bem. Até está bem, ora bem. Ou não, havia de ser quem? E abalam. E está tudo dito, está tudo falado. E então, meus amigos, Carochinha disse: agora preciso da vossa ajuda. Morreu João Rã? Cozido está no caldeiro? Carochinha está a chu? E a almofada puxa a aba? Abanem todos, ninguém está a filmar. Isto é o dia mais livre da Assembleia, não se queixam disso. Façam o que quiserem. Isso. Ok. A almofada puxa a abanar e a janela do quarto a olhar. Olha aquela, parece que está tramoca. Como se diz na minha terra, quando uma pessoa está doente, parece que está desvaída dos nervos. Parece que está esfrangalhada do sentido. Eu adoro aquela coisa quando uma pessoa está cheia de preocupações, nem diz: estou preocupada. Então o que é que tens, miga? Estou com uma camada de fezes. Que é das mais bonitas, mais. Dá gosto. Ou então, quando os homens em Beja discutem com as mulheres, os casais, o homem vira-se para a mulher quando está irritado e diz isto: cala-te aí, homem! Acho fabuloso. Ainda quer lançar veneno, quer ser uma pessoa de bem. Espero que não esteja aqui ninguém de Beja, que ainda vou para lá hoje. Não, mas queridos amigos, e aí, a janela, o que é que foi que aconteceu? Morreu João Ratão cozido e assado de caldeirão. Carochinha está a chorar, a almofada está a abanar. E eu que sou a janela, vou-me abrir e fechar. Uma corrente de ar começou o telhado da casa a espirrar. Ia voando um pardal, que passava ao pé das pardalas e piu! Leva com uma telha na cabeça. Piu! Olha, estás terrível e ficou com o cara assim. Você chegou atrasada, mas para rir da desgraça dos outros está cá. Está. Isso é alguma metáfora ao sítio onde está? Olha, meus amigos, o que é que foi que aconteceu? Perguntou o pardal, o telhado disse ao pardal: tu não sabes o que é que aconteceu? Eu disse: estou a sair, acabei de vão com uma telha na cabeça. Morreu João Rã, cozido está no caldeiro, Carochinha está a chu, a almofada está a ba, janela abrir a fe, e eu que sou telhado pus-me a destelhar, a jogar as minhas telhas todas para ilu. E eu que sou pardal vou-me pôr a despenar, a jogar as minhas penas todas para ilu. Jogou as penas pelo ar, estava alguma laranjeira carregada de laranjas, a moça era alérgica a penas de pardal, tinha um vado com telhas na cabeça. Assim que leva que deslarga-se, deslargada, do verbo deslargar, a espirrar, saltam-lhe as laranjas, ficou toda nuazinha. Oh! Pardal, que ataque tão frontal, o que é que foi que aconteceu? Morreu João Rã? Cozido está no caldeiro, Carochinha está a chu, a almofada está a ba, janela abrir a fe, o telhado a deste, o pardal a despe. Você ainda está no primeiro ar, filho, a gente já. Você disse: é asma, eu vi logo. Isso é asma, está arfando, você só fala. Ainda está na almofada, já a gente chegou. Uma laranjeira. E eu que sou laranjeira, vou-me pôr a desfolhar, a jogar as minhas folhas todas para ele. Pelo chão. Nesse dia não havia vento. E a folha foi logo ao chão. Aí, e ia passando ali o boi, entrou numa folha de laranjeira para dentro. O boi tinha uma doença moderna. Era alérgica. Folhas de laranjeira tinham vado com penas de pardal. O boi desatou a espirrar e os bois espirram assim que eu já vi naqueles programas da televisão BBC, Wildlife, ao domingo de manhã. BBC Esposa Selvagem, já viram esse programa? Eu falo. Não quer filmagens. O que é que foi que aconteceu? Aí é, e eu que sou boi, vou-me pôr a deschifrar. Jogar os meus chifres para dentro do rio que vai aqui a passar. Quando o rio foi picado, perguntou: O que é que foi que aconteceu? Morreu o ratão cozido, assado de caldeirão, carochinha está a chorar, a almofada estava na janela a abrir, a fechar, o telhado a destelhar, o pardal a despenar, a laranjeira a desfolhar. E eu que sou boi, pus-me a deschifrar. E eu que sou rio, vou secar, 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 até carochinha parar de chu. E ainda agora lá estão, todos a comer pão com melão. Quem não tiver faca, corta o pão com a mão. Bendito e louvado, mas um conto português com mais de 100 anos já foi contado. Os aplausos com alguma intensidade. Muito obrigado. Agora vão ouvir. Hip-hop americano. Ah, queridos amigos, trouxe aqui um texto de uma grande escritora de literatura infantil que nos marcou a todos e ainda nos marca, a Alice Vieira. Tem um texto num livro que se chama Rimas Perfeitas, Imperfeitas e Mais Que Perfeitas. Entrem, não tentem passar discretos que o ruído estão a fazer, já toda a gente sabe que estão cá. Anda cá, onde está? É aquele senhor que chegou atrasado com os óculos que está na cabeça. Senta-te aqui, porque tu chegas atrasado, vais ainda há alcatifa para todos, amigo. Está descansado. Enquanto houver alcatifa, há país para receber o povo. Cantiga de mãe. Vejam lá, meus amigos, que as vossas mães e as nossas mães não eram assim de manhã. São todas iguais, as mulheres. Todas. Ainda outro dia a minha mulher me disse uma frase que depois do Mundial de Futebol ainda estou a tentar percebi o conteúdo semântico. Eu cheguei a casa, pus os pés no sofá, liguei a televisão para ver um jogo de bola, pés esticados. E ela diz isto: Amor, enquanto estás a ver a bola, não queres ir despejar o lixo. E eu pus-me a olhar para o móvel da televisão, tem rodas, o caixote, o lixo da câmara é lá na parte de cima da rua, duas extensões, tem uma na garagem, 18 metros, tem outra, aquilo ligado, não. É, vejo, é, vou despejar o lixo, mas é na perca o golo do Brasil. E depois fui a rua acima com o móvel, com um caixote de lixo em cima do móvel, tudo à janela a dizer que eu estava a ficar desvaído dos nervos, pois. Que as mulheres têm estas coisas. Cantiga de mãe, minhas amigas, como é que se chama a senhora? Júlia. Oh, está aqui outra Júlia. É vi logo, em termos de orelhas, são gêmeas, têm duas na cabeça. Parecidas. Júlia, Júlia, vê lá se a tua mãe não é assim de manhã, Júlia. Olha as horas! Sai da cama, não demores a acordar, lava os dentes muito bem, mas mãe, mãe, nem inventes mais desculpas para atrasar. Passa o pente na cabeça, bebe o leite mais depressa e não te esqueças também, mas mãe, mãe, de levar a papelada assinada que a professora mandou. Vai lá buscar a mochila e vê se por esta vez estão prontos os TPFs e fecha bem, mas mãe, mãe, fecha bem a torneira da banheira, olha o pingo, mãe! Mãe! Hoje é domingo. Mãe é mãe, não é verdade, meus amigos? Antes de passar, não preciso ainda bater palmas. Isto é um livro brilhante do António Torrado e passou muito despercebido. Aliás, o António Torrado tem aqui um livro, calha também nesta casa. Eu não vou ler, é uma história lindíssima. O Veado Florido é uma homenagem que ele fez ao Dia da Liberdade. É muito bonita esta história. E tem uma história por dentro dela, é que a ilustradora que começou a ilustrar o livro faleceu e foi outra que acabou estas ilustrações. É uma obra-prima da literatura. Este é um livro sem idade, da literatura infantil. Mas deixa-me ler este texto, pode parecer que é uma metáfora para o nosso país. Chama-se A Mania das Pressas. E diz assim: era uma vez três cágados. Iam para uma festa. O pai um pouco mais à frente, a mãe logo a seguir e o filho atrás da mãe. Que os visse de longe, diria que era um comboio de mercadorias ou de cágados parado. Enganava-se, os cágados andam devagar, mas andam. Falta muito para chegarmos, perguntou a certa altura ao filho. Falta pouco, respondeu a mãe. E continuaram a caminhar em silêncio. 2 meses depois, tornou o filho. Naturalmente, a festa já começou ou acabou. Fazes-me perder a paciência! Irritou-se o pai. A festa é só para o ano. A mãe rabujou-os. Já podias ter dito, escusávamos de ir nesta correria. Tu sabes que eu gosto de sair com bastante antecedência, sentenciou o pai. Continuaram a caminhar calados por mais 4 meses e os três cágados muito certinhos na sua marcha forçada quando a mãe gritou: Ai, que cabeça, menino! Esqueci-me de aprender em casa. O pai raiou: É no que dão as pressas! É no que dão as pressas! Temos que voltar atrás. 7 meses depois chegaram a casa. O pai olhou para o calendário, fez várias contas de cabeça, depois de regressarem à rua, decidiu: Estamos atrasadíssimos, temos de apanhar um táxi. E mandou parar uma tartaruga livre que ali ia passar. Isto não tem nada a ver com o país estar na cauda da Europa, nem nada disso. Mas parece que às vezes somos cagados e queremos ir de tartaruga. Não é verdade? E por isso mesmo tenho que contar uma história que também contei ontem. Vocês vieram, este casal estava cá. Sim, senhor. Não tinha mais nada para fazer hoje. Oh, estou tão feliz. Ainda por cima hoje é dia de primárias e tudo. Ai, ai. Não tem fe... Ou é por causa disso. Você me... Quem é que daqui tem Facebook? Não tenha vergonha de o dizer. Não tem Facebook aqui. Nenhum desta fila? Querem desabafar? Ainda estão bem. Não, ainda bem que não tem. Sabe porquê? Porque o Facebook é sintomático. É um índice de como usamos a linguagem mal fragmentada, menos bela, se quisermos até, fragmentada sem pensar. Estamos no mundo da imagem, está tudo à distância de um clique. Está a alegria, está a dor, está a vida, está a morte. Um amigo meu pôs assim no Facebook em Beja o ano passado: Morreu a minha avó, hoje é um dia triste. 370 responderam: Gosto. Ele telefonou aos 370 e perguntou: O que é que a velha fez a vocês? Ouvou-te? E depois é uma coisa que me irrita muito no português: é o português preza muito a vida privada. Na minha vida ninguém se mete, vão jantar fora. Antes de jantar fora, tira uma fotografia ao bacalhau com natas que vão comer. Depois põe a fotografia do bacalhau com natas no Facebook. Toda a gente sabe com quem comemos, onde comemos e o que é que pagamos. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Um amigo meu até chegou a este ponto: Ao fim de 10 anos de casado, descobri que a minha esposa me foi infiel. Pôs isto no Facebook. Três responderam: Partilham. Nós estamos tão agarrados isso, até as pessoas que são profundamente católicas. Vão a um casamento na igreja, já o senhor padre pergunta para o noivo e para a noiva: Ó noivo, aceitas casar com esta porta USB na saúde e na doença? Sim, responde ela, só se a pena for de 64 GB. Nós estamos tão agarrados, os galhardos andam assim? Eu estou aqui passeando na Assembleia da República, andam assim? É assim que cheguei, reparei logo nisto. Chega à casa, a mãe pergunta como é que estava a Assembleia, ele diz à mãe: Não se via ninguém. Qualquer dia já não dão um beijo de amor e põe os telemóveis a vibrar em cima um do outro e nasce um telemóvel de Hello Kitty cor-de-rosa. Um primeiro separou-se da namorada, andava sempre a mandar SMS para quê? Tu foste deixar a Carolina, uma moça tão boa, porque é que foi? E eu disse: O tarifário era bué de alto. Nós estamos numa fase doida. Um amigo. Ah. Caiu, coitada. Eu não sabia que ela tinha tanto ódio ao Facebook. A minha também faz isso. Bem que na doa tem que chamar a atenção. Tem que fazer a ver aos pais que estavam abandonados sozinhos e meninos. Sabe o que é que a minha filha me disse com 3 anos? Porque é verdade, a gente quando tem um casal de filhos, a filha é sempre princesa, o filho tem nome próprio. A mãe, aos 3 anos, uma vez disse: Princesa, papi, que é princesa? Quero uma mana. Oh, porquê, princesa? Sou uma mana, preciso de uma criada. Aos 3 anos, precisa de uma criada porque era princesa. Mas eu estou tão preocupado com isto, nós, antes de comprar de contar o próximo conto, só por causa disto. É que eu, por exemplo, nós até temos medo das nossas coisas tradicionais. Vamos comer um bacalhau a um restaurante, agora é bacalhau Zé do Pipo, bacalhau. Já não é bacalhau Zé do Pipo, já não é bacalhau Gomes, já não é bacalhau na brasa, não, agora é bacalhau em cama de legumes. Outro dia escrevi o garfo no bacalhau, levantei um empregado e perguntou: o que é que procura? O colchão. Agora é fino, ele não vê-lhe cozinho. Vocês vão à Beja no verão, quero comer um prato típico. O homem chega e diz: faça um consomé de coentros. Faz o quê? Isso é o quê? Uma açorda. Além de janeiro, um pedaço de pão bolhando em água com uns coentros a dar ali o sabor aquilo. Agora é no velho cozinho. Eu ontem também me quis armar em fino. Convidei quatro amigos para lanchar lá a casa. Partiu um papo seco em quatro. Era só o que havia. E eles perguntaram: isso é o quê? Eu respondi: é gourmet. Passas fome, mas é francês, hein, ó. Porque também o português adora aderir à coisa nova. Uma francesa chega ao pé do homem português, do macho português. Basta de ela dizer: um leão. Um gajo diz logo: ai, mãe. Se a francesa nos diz "ça va", a gente diz "é já". Ela não quer ir, agora tem que esperar, está a ouvir histórias. Estás na Assembleia. Aqui nós é que estamos em maioria. Era a tua mãe? Era a mãe? Fugiste dela, foi? Para vir ouvir contar histórias? Muito bem, estou muito orgulhoso de ti. Faz sempre isso que puderes, que a vida. Senhoras e senhores! Antes de passar para o próximo conto tradicional, que tem muito a ver com esta história do ver bem, ver mal, senhores e senhores, apresento uma história de um livro que eu comprei em Espanha, A Mosca. E repensa todas as pessoas que aguçam o olhar, porque esta história na ilustração já se conta. Meninos e meninas estão prontos? E diz assim: tinha chegado o grande dia, tinha chegado o grande dia. A mosca estava muito contente, a mosca apenas dizia: ai, coisa boa, vou tomar banho, coisa boa, banho, coisa boa, banho, coisa boa. E ela estava uma manhã agradável, preciosa. E a mosca, só dizia: ai, vou tomar banho, coisa boa, coisa boa. Ela tinha tudo o que precisava para tomar banho. Mala de praia, Louis Vuitton. Creme bronzeador, Louis Vuitton. Bola de praia, Louis Vuitton. Toalha de praia, Louis Vuitton. E água de praia, no mesmo tom. Ela primeiro provou a água com uma patita para ver se estava. Coisa boa. Duas patas, ui. Três patas, quatro patas, ui, ui. E jogou-se lá para dentro. Mergulhou, deu um chapanço. Sabem que é um chapanço? É quando a gente vai mergulhar de bico e cai de barriga. E sai da água e diz à mãe: chama ao pai que a água quer me bater. Parece que a gente acabou de comer um cozido de grão com a mão de vaca. Talvez. Sim, senhor. Não pode vir à vontade tirar a foto, vá. Aí está aí aqui, está bem. Enquanto tomava banho. Não, pode sentar, amigo. Pode sentar. Enquanto tomava banho, troteava a sua canção preferida. Cantava, bailava e dava saltos, era a mosca mais feliz do mundo. Mas de repente, o céu começou-se a cobrir de cinzento. Chegou uma noite sem lua nem estrelas. Um som aterrador sacudiu as asas da mosca. Um ruído intenso e cada vez mais intenso. Um ruído que mais intenso. A mosca disse: oh, parece vir uma tempestade. Porque é que Ana trouxe o guarda-chuva? Arrependeu-se a mosca. E ali nas alturas via algo terrível. Dirigia-se para ela. Um meteorito caiu dentro da água, provocando ondas gigantes. A mosca tentava escapar, mas as suas asas estavam molhadas. Ela fundia-se num remanho gigantesco que aspirava tudo. Era a morte da mosca! Mas no último instante, consegui voar numa asa delta motorizada com motor a gás de 725 cavalos em injeção direta através da ABS. E passado alguns segundos ouvi-se uma voz que disse: mamãe, já fiz cocô! Onde é que a mosca foi tomar banho? Eu disse para olharem a imagem. Vamos falar um bocadinho. A ilustração também se lê. Descodifica-se a imagem. Ela emparecera com o texto. Vamos então descodificar. Para já, onde há muita mosca, há matéria. Tínhamos a primeira pista que vós não estáis atentos. Vós não estáis a ver o país. E o que são estes quadradinhos, amigos? Azulejos da parede da casa de banho. Tem uma curvatura, não tem? É tipo o Aqua Slow em Portimão, aquele escorrega. Slide and slow, splash and go, uma coisa assim. A água é redondinha no fundo, não é? Ela provou. Às vezes a água está morna, não está? Está morna, está quentinha. Ela mergulhou. Cantou, trauteou e aproximou-se. O que é isto? É a padaria das Amoreiras? Não, senhora. Um rabo que se atirou aqui. O rabo sentou, ficou tudo às escuras. E eu lhe apareci, dei-lhe uma pista. Eu disse: um som aterrador sacudiu as suas asas. Um ruído intenso. É, repeti 3 vezes, mas você. Tem que lhe dizer tudo. Ai, Nossa Senhora. Porque é que eu não trouxe o guarda-chuva? E pior ainda, meus amigos, um meteorito caiu dentro da. Vou passar a página, cada um imagina o que quiser. Um super umbilical caiu dentro d'água. O que é esta água? É água do autoclismo. Ela voou. E esta criança é grande ou pequenina? Pequena, olha que os pés não chegam ao chão. E quer que chama a mamã, né, para vir limpar o rabinho. É. Aliás, eu vou contar uma história à parte. A minha filha, quando tinha 3 anos, foi ao pediatra. E o pediatra perguntou: até ainda faz cocôzinho com as ovelhinhas? Porque as nas idades pequeninas fazem as bolinhas, né? E ela nunca se esqueceu daquilo. De vez em quando, às vezes, está na casa de banho. Hoje já tem 8, já não me chama. Mas é pouco tempo depois, dizia assim: papá, que é filha? Já podes vir, as ovelhas saíram do curral. Olha, e quem? Outra pista. Quem é que leva brinquedos para as casas de banho? São os pequeninos. O pai não leva o jornal, a Bola Record. A mãe, a nova gente, a Maria, Olá Magazine. A cunhada, o catálogo de Oriflama. E para as visitas, está sempre o dica da semana do Lidl. Sim, senhora. Mamãe, já fiz! Muito irritada a mosca prometeu que nunca mais tomaria banho, porque às vezes tomar banho pode resultar numa coisa muito perigosa. Vitória, Vitória! Mas as moscas são teimosas, nunca partem. Ora! Obrigado. Vou já avisar para não me esquecer, às 4h30, saímos aí às 4h25, vai haver a demonstração dos cães lá embaixo e depois às 5 horas tem o concerto na sala do Senado. A demonstração de cães é no jardim e às 5 horas na sala do Senado o grupo Boémia, que é um nome bom. Avós! Quem gosta dos avós, levanta os dedos, faz favor. Tu não gostas, já está embora, é isso? Desculpa. Baixar a antena. Pode baixar. Esta é uma história que acho muito bonita, que gosto de contar às escolas. E diz assim: pode baixar a antena, amiga. Agora não, que já não sabe o que é a antena. Desliga a box. Senhoras e senhores, ouçam a maravilha deste texto e a carga poética que tem dedicado a todos os avós. Pode sentar no chão, pode sentar. A sua filha não tem cara de quem se quer sentar no chão. Como se chama a sua filha? Kátia? Kátia. Kátia, queres ouvir a história, Kátia? E depois vem Violeta a seguir lá embaixo. Acho. Não. Deixa estar, deixa estar. Diz assim: numa tarde de primavera, estava o avô a regar a horta quando ouviu chegar um carro que anunciava: esta noite haverá festa na Praça do Povo, vindo bailar com os melhores músicos do país. O avô olhou para a avó e disse: ouviste, Manuela? Esta noite temos baile. Mas a avó respondeu: sim, Manuela. É na rua, filha, é na rua. Eu já não sou menina para andar cá metida de festa em festa. Ai, não, não. O avô não disse nada. Olhou para o sol que estava quase a esconder-se no horizonte, agachou-se para colher uma margarida que crescia por entre a erva. Depois foi ao pé da avó, deu-lhe a flor e disse: porém, tu és muito bonita, Manuela. És tão bonita como o sol. A avó ficou envergonhada. Oh! Não diga essa coisa! Oh! Ai, homem, não é verdade? É Sofia, parece uma galinha sem penas. O avô disse: não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol. E faz o favor de apressar-te, que esta noite temos de ir bye. 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 A avó foi à casa de banho e de uma bolsa tirou um lápis. Que vais fazer com esse lápis? Perguntou o avô. Vou pintar os olhos. Tão tristes, parece uma noite sem lua. Não digas isso, mu. Tu és bonita como com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite. E faz o favor de apressar. Temos de ir. Bye. 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 Oh, baby. Bye. Oh, desculpem. Às vezes parece que tenho uma furibela dentro de mim. Epa. Olha, a avó voltou a sorrir. Ai, homem. Ainda me baixas a tensão. Ah. E pegou no pincel. Que vais fazer com o pincel? Vou pintar as pestanas, que as têm curtas, parecem as patas de uma mosca. Não digas isso, mo. Tu és bonita como o, com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite. E as tuas pestanas curtas como erva recém-cortada. E faz o favor de apressar, que temos de ir bem. E desliga o telemóvel, disse o avô à avó. Naquele tempo já havia. A avó voltou a sorrir e da prateleira tirou um boião. Que vais fazer com esse boião? Vou pôr creme na pele. Está tão enrugada, parece um fico seco. Não digas isso, mo. Tu és bonita como o, com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas, como erva recém-cortada, e a tua pele enrugada, enrugada como as nozes de uma tarte. E faz o favor de apressar. Temos de ir bem, temos de ir bem, bem. Olha, bem. Eu aceitei Jesus. Sai, cavalheiro. Desculpa. A avó voltou a su. E pegou num boião e pousou o boião e pegou num batom. Que vais fazer com esse batom? Vou dar brilho aos meus lábios. Estão tão secos como a terra dos caminhos. Não digas isso, mo. Tu és bonita como o, com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas, como uma erva recém-cortada, a tua pele enrugada, como as nozes de uma tarte, e os teus lábios secos, como areia do deserto. E faz o favor de apressar. Temos de ir bem. A avó voltou a su. Ai, homem, não digas essas coisas que ainda me dá uma tarambose. Ah. E foi à mesa de cabeceira e tirou de lá um frasco. Que vais fazer com esse frasco? Vou pintar o cabelo. Está tão cinzento. Esqueci-me de dizer que a avó era de Beja. Está tão cinzento, parece uma nuvem de outono. Não digas isso, mo. Tu és bonita como o, só com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas, como era recém-cortada. Onde é que eu vou? Ah, não tô. A tua pele enrugada, como as nozes de uma tarte, os teus lábios secos, como areia do deserto, e o teu cabelo branco como uma nuvem de verão. E faz o favor de apressar! Temos de ir bem! A avó sorriu e foi ao armário buscar uma saia. O que vais fazer com essa saia? Vou esconder estas pernas. Estão tão magrinhas, parecem um par de agulhas. Não digas isso, mo. Tu és bonita como o, com os teus olhos tristes. Como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas, como uma erva recém-cortada, a tua pele enrugada, como as nozes de uma tarte, os teus lábios secos, como a areia do deserto, o teu cabelo branco, como uma nuvem de verão, as tuas pernas magri, como as de uma andorinha. E faz o favor de apressar! Temos de ir bem! A avó guardou a saia, foi lavar a cara e sorriu diante do espelho. Depois agarrou-se ao braço do avô e foram os dois para o baile. Quando lá chegaram, os músicos já estavam no palco a tocar e toda a gente já estava a bailar. O avô agarrou a avó pela cintura e puseram-se a bailar. Depois o avô olhou profundamente nos olhos da avó e, sem deixar de dançar, disse: Manuela, tens os olhos tristes e formosos como as estrelas da noite. Então a avó olhou muito fundo nos olhos do avô e viu. Que também eu tinha. Os olhos tristes como as estrelas da noite, pestanas curtas como erva recém-cortada, pele enrugada como as nozes de uma tara, lábios secos como areia do deserto, cabelo branco como uma nuvem de verão, pernas magrinhas como as de uma andorinha. A avó agachou-se, apanhou uma margarida, prendeu-a no casaco do avô e aconchegou-se no seu peito. Olhou para o céu e tornou a olhar o seu homem. E sem deixar de dançar, a avó disse ao avô: Manuel, oh Manuel, homem, és tão bonito como a lua. És tão bonito como a lua. És tão bonito como a lua. És tão bonito como a. Obrigado. E como estamos nas avós, tenho que contar esta. Tenho que contar esta. Eu vou dizer uma coisa, é porque é que eu gosto do mundo da palavra. Porque cada vez mais andamos com esta ideia de ser moderno é o mundo da imagem, e eu cada vez gosto mais do mundo da palavra. Cada vez mais, acho que elas cada vez têm mais sentido de ser. Só vos dou quatro exemplos como nós entramos no mundo da imagem sem pensar. Vão, ide ao hipermercado, ide à do Pingo Doce. Comecem a ler o que está escrito nos rótulos. Eu adoro quando a gente vai comprar coisas, aquelas garrafas de sumo de laranja que diz: sumo de laranja Pingo Doce com vitamina C. Eu não estava à espera. Nunca pensei que um sumo de laranja tivesse vitamina C. Dá a sensação que quando vão arrancar as vitaminas da laranjeira, como elas não querem ser engarrafadas, dizem: Moças, let's go to the top of the tree, que a gente quer ser engarrafada. Fogem! Ou quando nós. Outro dia fui comprar uma posta de bacalhau, está embalado no vácuo, dizia: posta de bacalhau maduro. Vê-se que é um bacalhau com outra maturidade, com outra. Conta a experiência de vida, é um bacalhau que vai ao prato, olha para a ervilha e diz: põe-te a andar, a crescer parece. E a gente compra. Qualquer dia vamos comprar, queremos maruco irresponsável. Não, e reparem, isto é verdade. Vão comprar um frango e no talho há duas variedades de frango, o grande e o pequenino. O grande é o do campo, certo? O pequenino é o do aviário. Mas o grande do campo tem um autocolante no peito que diz assim: frango do camping 12, criado ao ar livre. Ana estava à espera. Nunca pensei que um frango do campo fosse criado ao ar livre. Dá a sensação que o mais pequenino vem da prisão do Linhó, com certeza. E a gente compra. Reparem, quando vamos comprar uma pasta de dentes, agora inventaram uma que eu adoro, querem ver? É, a gente tem uma vasta gama de pasta de dentes. A primeira é Colgate Anti-Tártaro. A segunda é Colgate Dentes Sensíveis. A terceira é Colgate Brancura. A quarta é Colgate Álito Fresco. Agora inventaram uma que é Colgate Clareadores Ópticos. A gente vai ao dentista, o que é que se queixa ao ser dente? Acho que tem duas dioptrias, aquilo no ar é. E aquilo de cima está com uma miopia. Lá atrás palpita-me que é estigmatismo. Nos ensina. Clareadores Ópticos. Mas depois a última pasta de dentes é Colgate Total. Mata o tártaro, dá a brancura, dá o óbito e dá a sensibilidade dentária. E depois ainda põe entre parênteses, aconselhado por dentistas. Eu não estava à espera. Acho que o original era Colgate Total, aconselhado pelos calceteiros da Câmara Municipal. E o recomendo eles a bater pedra na calçada, olhando para a câmara da televisão, com a grade de médias ao lado, porque é a média que dá aquela força ao braço. É a média. Não. E eles dizendo: a gente cá na câmara, sem a boca lavada, nem a pedra entra na calçada. Isto é que era, meu. Só vos dou mais um exemplo que eu não entendi. A minha mãe disse: Jorge, vou comprar lá um detergente à mamã. E eu fui ao hipermercado ao acaso, ao Pingo Doce, que é meu. E tá, lhe diz isto: Sonazol lava louça com oxigênio ativo. Alguém aqui sabe a função do oxigênio ativo dentro de um detergente para a louça? Alguém vai comprar aquilo porque a panela de pressão ficou com asma quando cozeu um cozido de grão com a mão de vaca? Só que a gente liga tanto ao mundo da imagem que o meu vizinho do resto sem direito tem asma. Cada bomba de asma custa 7,15€, o homem andava a bombar duas por mês. Agora descobri que 2 litros só na Azói com oxigênio ativo custam apenas 2,15€. Cada vez que há uma crise de asma, a mulher abre a boca, mete 3 bombadas de detergente pela boca adentro, quando a rota saem bolhas de sabão pela boca afora. Ai, o oxigênio ativo era o que fazia falta num detergente para a louça. E a gente compra tudo sem pensar. Uma coisa. Só dou este exemplo. Irmãos e irmãs, ide comprar do fiambre embalado. Leia o rótulo que diz isto: fiambre nobre, fatias finíssimas da perna extra. É, perguntei: vizinha, então um porco aqui em Beja tem quantas pernas? Tem 4. Então se o fiambre vem da perna extra, acho que vou levar um queijo Flamengo. A gente. Se nós começarmos a descodificar. Deixa-me só dizer isto. De repente estava na moda. Uma coisa que eu recomendo na televisão: um iogurte pequenino. Actimel, da Danone. Regula o trânsito intestinal. Contém L-caseimonositas. E de repente há uma carência de L-caseimonositas em Portugal. As pessoas estão deprimidas. Em Beja havia um casal que estava à beira do divórcio, uma mão, um iogurte, ainda se aguentaram 15 dias com aquilo. E depois regula-te, qualquer dia vamos à sanita, temos de pagar a portagem, estamos na vida do infante. E a gente compra tudo, eles inventam a carteira, a gente nem sabe o que é. Como agora? Eu até gosto muito do português. Eu é que compro porcarias na loja do chinês. Não, gosto de comprar a boa marca, Nike. A gente depois vai ver ali, Made in China. Estamos. Mas também é verdade que uma vez comprei lá umas calças de ganga à segunda lavagem e tinha um fio dental. E ficava-me bem. Escutem, isto está tão diferente que até. Eu não sei o futuro disto. Até o Cristiano Ronaldo, há 3 anos, foi à América. Alugou uma barriga, trouxe um filho. Quando chegou ao pé da mãe, está aqui o meu filho. A mãe perguntou: é teu? Está aqui a fatura. O que a gente está a chegar? Um amigo meu queria ser lavrador, foi ao Ministério da Agricultura. Quer um subsídio, mas tem terra, tem Farmville. Vamos, atenção, este é um livro que, quero dizer, há em três formatos. Este é o maior, se primeiro assim, depois tem um retângulozinho pequenino, e depois será um livro, o mesmo livro, também está neste, com estas dimensões. É retangular e é uma obra-prima, e eu gosto muito de contar. Este é daqueles livros ditos infantis, como sempre, um bom livro infantil não tem idade. E vão perceber porquê. O autor e ilustrador chama-se Luís Silva e diz assim: a minha avó disse-me um dia: fazes-me falta. Lembro muito bem desse momento, porque ela tinha um ar divertido quando o disse, e os seus olhos tinham um pouco mais de rugas do que habitualmente. A minha avó era muito, muito velha. Quando era nova, vivia em África. Ela contava-me histórias de um tempo em que a minha mãe era tão pequena como eu e brincava descalça. Lembrar-me-ei sempre da história de um homem que saía em busca de madeira e, no meio da selva, foi atacado por um leopardo. Ele matou-o, depois de uma luta que lhe custou muitas feridas, quase a vida. A minha avó nem sempre era amável. Noutras ocasiões, beijávamo-nos, e isso era tão bom. Ela depois ficava com menos rugas. De cada vez que eu saía de casa dela, via-a desaparecer ao longe. Mas depois, quando voltava, ih, meu Deus, que festa! Os primos, os carinhos, as Coca-Colas, os bolos. Mas uma vez voltei, e ela não estava lá. Não estava. Muitos anos passaram, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de lhe dizer muito, muito alto. Obrigado. Temos que terminar, porque a seguir vai haver cães. Ontem, quando eu comecei, não havia cães a seguir, foi mais tempo, os de ontem. Portanto, sempre que tu tens um problema, ou porque estás igual ao Benfica, ou porque tu um cães na Assembleia, e eu começo a achar que sou discriminado. Cada vez que pedem dinheiro para ajudar os animais, não, porque os animais não me dão dinheiro para me ajudar a mim. Estão-me sempre cortando as atuações. Mas deixa, entre. Qual é o filhote? Qual é? Este? Ai, esta menina, como é que te chamas, querida? A mãe está ali, depois, sabem? A mãe já veio. Sim, senhora. Joana, vou contar um conto árabe para terminar. E os árabes têm um sentido de humor extraordinariamente belo. Aliás, há muito conto árabe que se conta em Inglaterra, que se conta cá em Portugal. Quando eu digo árabe, são tantas nações, nós temos sempre o preconceito que é tudo igual, mas é uma diversidade de culturas, de línguas, de falantes, de regiões, que achámos que foi mais fácil chamar mundo árabe a todos, mas que não corresponde minimamente à realidade. E é daí que muitas vezes nascem os preconceitos. Quando nós não conhecemos, fazemos na ignorância a nossa sabedoria. No mundo árabe há um personagem cómico, que é Najreddin. Conta-se nos desertos da Tunísia e da Turquia, quando as caravanas se cruzam de comerciantes, tem que contar 7 histórias de Najreddin Hoxha, senão os negócios correm mal. Curiosamente, Najreddin, no mundo judaico, tem um nome, Goa, e a história é exatamente a mesma. E não se entende, é contando o mesmo. Uma coisa estranha. Najreddin morava numa terra onde há 20 anos não chovia nada, a terra estava a gritar e gritada, as árvores não tinham folhas, os canteiros não tinham pinga de flor, as pessoas caminhavam anémicas, os animais estavam cadavéricos, as crianças estavam tétricas. Era um mundo cinzento, aridez rodeava aquela gente, as pessoas cruzavam-se na rua já nem se cumprimentavam, e o único que sorria de orelha a orelha, Najreddin, o idiota. Cumprimentava toda a gente com um sorriso. E aquilo fez confusão, fez espécie. Um dia rodearam-no e disseram: que alegria é essa? Olha para a tristeza, o semblante carregado está no rosto das nossas crianças. Sabes tu fazer chover? Eu disse: sei. Então o que é que tu precisas para fazer chover? E Nasreddin respondeu: um alguidar com água. E alguém disse: dê-lhe o alguidar com água, de certeza que não fará chover. E nesse dia pegamos em punhais, adagas, lanças, arcos e flechas, retalhamos, vingamos esta angústia em cima dele. Deram-lhe o alguidar com água, atravessou a rua direita, pôs o alguidar na soleira da porta, entrou dentro de casa, as pessoas ficaram cá fora, expectantes. Mas Nasreddin, um idiota, quando saiu, vinha com um molho de roupa suja, ajoelhou-se e começou a lavá-la. E as pessoas: até-me, não temos quase água nenhuma para o gajo lavar a roupa. Joga-no contra a parede. Queres pedir uma coisa antes de morrer? Eu disse: calma, calma. Já agora, antes de me matarem, arranjei-me outro alguidar com água, que é para acabar de lavar o resto da roupa que ainda ficou dentro de casa. À beira da morte, quer lavar a roupa? Faça-lhe a última vontade, que a seguir cortamos-lhe aos pedacinhos. A ver se ele se atreve. E atreveu-se. Alguidar pousado à soleira da porta, entrou dentro de casa, traz o resto da roupa, ajoelhou-se. Começa a lavar as nódoas. As pessoas jogam-no contra a parede, picam-lhe a barriga e a garganta, saem as primeiras gotas de sangue. E agora? Queres pedir alguma coisa antes de morrer? Nasreddin, um idiota. Atrevido. E eu disse: como? Já agora, antes de matarem, estendam-me lá a roupa, não é? Estendam-lhe a roupa, que a seguir não há mais pedidos a fazer. Estendem a roupa e quando penduram a última peça, vê uma batca d'água, um céu que carrega-se de negro, levanta-se o primeiro cheiro à umidade da terra, despontam os primeiros sinais de verdura, as cores da paisagem mudam, as pessoas estão incrédulas e dizem: Nasreddin, como? Alá seja louvado, que milagre foi este? Como é que tu foste capaz de fazer chover desta maneira? Eu disse: desde pequenino que a minha mãe me dizia. O quê? Ai filho, sempre que estende a roupa, a água vem quando a gente não precisa dela. Estou farta, ó. Oh. Muito obrigado a todos. No jardim de demonstração de cães, às 5 horas, na sala do Senado, concerto. Muito obrigado.